Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta.
Boa noite. Hora certa. Hora certa.
Boa noite, ouvintes da Rádio Brasil Espírita de alcance mundial. Mais uma vez estamos aqui com o nosso querido Estudo das Parábolas. E hoje é uma daquelas terças-feiras em que eu me sinto muito mais feliz, né? Não à toa, né? Estamos aqui com a presença da Marlúcia, presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Boa noite, Marlúcia.
Boa noite, amigos. Uma alegria muito grande estar aqui para falar sobre Jesus, né? Sentir as suas vibrações e agradecer o convite para estarmos aqui juntos, conversando.
Maravilha, maravilha, muito feliz mesmo, né, com a sua presença. Você que é uma pessoa que eu admiro bastante, né, uma perseverante guerreira aí do movimento espírita no nosso estado, aí, daquelas que a gente diz que não deixa a peteca cair, né?
É verdade.
Graças a Deus. E para a gente não perder tempo, vamos fazer a nossa leitura de preparação do ambiente, para a gente já se harmonizar junto com os nossos ouvintes. Contamos com a participação de todos, né, como sempre aí, e vamos fazer a nossa leitura de preparação. Um abraço aqui antes, as mãos mágicas aqui do Márcio e da Neuzinha, e também dos bastidores, com aquele apoio e a competência sempre que tornam tudo isso possível junto com a espiritualidade amiga, né? Então a gente vai ler aqui a mensagem com firmeza, mensagem 115 de Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem inspirada lá em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. E diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Nos dias de aflição e descanso, o trabalho no bem é semelhante à marcha do viajor sob tempestade alternada em fogo e gelo. Conheces, possivelmente, dias assim. Desilusões alcançaram-te a alma, a afeição do granizo arrasador. Calúnias espancaram-te o sentimento com brasas, como brasas chamejantes. Perseguições gratuitas apareceram, quais torrentes de enxurro grosso, dificultando-te os movimentos. Crises morais reportaram da estrada a guisa de labaredas, incendiando-te o refúgio. É como se todas as circunstâncias te induzissem ao entorpecimento e ao desânimo. Às vezes, quase só perguntas pelas esperanças, pelas promessas, pelos sonhos, pelos amigos. Ainda assim, persevera no serviço e prossegue adiante. Os companheiros que exterminaram intentos nobres e votos edificantes, tanto quanto os que desprezaram projetos superiores e abandonaram as boas obras, voltarão mais tarde ao labor reconstrutivo, retomando o serviço que a vida lhes assinala no ponto justo em que praticaram a deserção. Ninguém se eleva sem atender às imposições da subida. A face disso, todo esforço no bem, por mínimo que seja, redundará invariavelmente a favor de quem o realiza. Porque toda ação pela felicidade geral é curso na obra divina, é concurso na obra divina. Desse modo, mesmo que todos os acontecimentos exteriores conspirem contra nós, permaneçamos fiéis ao trabalho do Senhor, estendendo o bem a todos os que nos cercam, na certeza de que o trabalho em nome do Senhor não é em vão. Maravilha essa mensagem, né? Como toda mensagem de Emmanuel, é uma mensagem direta, né? Uma mensagem sem arrudeios, né? É um recado, né, daquilo que a gente realmente tem que da maneira como a gente tem que agir, né? Porque dificuldades a gente vai encontrar ao longo do caminho, de diversas ordens, dificuldades às vezes materiais, dificuldades, às vezes, no campo emocional também, né? Pessoas que, às vezes, não comungam da mesma energia, né? Como a gente está naquele momento, e aí tendem a nos puxar um pouco para baixo, mas Emmanuel vem com a mensagem e diz, né? Perseverar, né? Porque persevera, porque todo o trabalho na obra do Senhor, ele não é em vão, né? Tudo tem um sentido, tudo tem um propósito e uma firmeza, né, Marlos? Como a mensagem diz?
É verdade. É uma mensagem que cala fundo o nosso coração, né? Porque Jesus falou que não seria fácil, né? Seguir Jesus, trabalhar na Seara não é fácil, mas é preciso ter firmeza e confiança, porque nunca estaremos sozinhos nesse trabalho do bem, nunca. Aliás, em trabalho nenhum, mas no trabalho do bem nós teremos sempre a presença dos amigos espirituais a nos estimular, incentivar, e cabe a nós perseverar e prosseguir, né? Sempre.
Isso é verdade, você falou uma coisa que é uma certeza, né? A gente nunca está só, né?
Não.
Em momento algum, né? Principalmente naqueles momentos que a gente acha que está só, né? Que a gente tem quase certeza que está só, é nesse momento que a gente está mais assistido, né? Às vezes precisa só que a gente abra só uma frestinha de luz, né? Dali, daquele momento, para que a gente receba essas bênçãos, né? Porque a espiritualidade superior, os irmãos abnegados que trabalham no bem, tem por missão mesmo a assistência, né? O auxílio, né? Para que a gente possa alcançar. Maravilha, Marluce. Muito feliz. Vou rir aqui, vou sorrir aqui em muitos momentos. Marluce, eu vou pedir para você fazer a nossa prece de preparação. Tá.
Então, mestre querido, aqui estamos, Senhor, para agradecer a oportunidade do serviço na tua seara, serviço que nos eleva, nos redime, nos aperfeiçoa. Agradecemos, mestre amigo, em todos os momentos, a assistência, o amparo, a inspiração dos amigos abnegados que não nos abandonam nunca, que estão sempre a nos estimular à prática do bem. E como afirma Bezerra de Menezes, num dos livros recentes, Jesus e Nós, a espiritualidade amiga, sobretudo o próprio Jesus, nos espera, nos aguarda e conta conosco, apesar das nossas débeis e frágeis mãos, mas conta conosco, porque Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. Agradecemos, Senhor, a casa planetária que nos acolhe, a casa espírita que nos acolhe, o lar que nos dá a oportunidade do aperfeiçoamento em todas as áreas do nosso entendimento, e ajuda-nos, Senhor, a perseverar no bem com firmeza e confiança irrestrita em Deus. Gratidão, Senhor, e fica conosco sempre.
Que assim seja. Maravilha, maravilha, Marlos. Eu tô muito entusiasmado, cada dia mais entusiasmado com esse programa, e assim, muito alegre quando as terças chegam, né? Mas eu acho que a espiritualidade mandou um calmante assim para mim, sabe? Ele disse, ah, você vai chegar hoje meio baqueado lá, meio gripado, tudo, né? Vamos se entusiasmar demais, né? Porque vai que eu fico rouco, e daqui a pouco a gente tem palestra também, aí não ia ser nada legal, né? Eu já fiz palestra rouco e não é bonito, não. Né? Então, Marluce, então me perdoe se eventualmente sair uma tossezinha, mas faz parte do processo. E hoje a gente vai trabalhar uma mensagem aqui, mais uma mensagem sempre edificante, porque é advinda de Jesus, né, advinda do Cristo, e a mensagem lá em Mateus, no capítulo 15, os versículos 8 e 9. E antes de passar para a Marluce, eu vou fazer uma breve leitura aqui para a gente conseguir compreender melhor o que a Marluce vai trazer para a gente, o início, né, desse capítulo 15. Né? Então ele diz assim, então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, Marluce, boa noite mais uma vez. E agora entrego em tuas mãos aí, para o nosso deleite aí.
Pois é, vai entregar em minhas mãos, mas a gente vai fazer aqui os comentários, né, a conversa juntos. Na verdade, esse capítulo de Mateus, o capítulo 15, ele vai trazer para nós, assim, todas as tradições judaicas, né, que eles reverenciavam, que eles adotavam, mais do que, como Jesus lembrou ele, lembrou a eles o profeta Isaías, porque Jesus, ao falar, ele também se reportava muito ao Velho Testamento. Sim. Claro, sendo Jesus o governador espiritual do planeta, né? Jesus que está conosco desde a formação do planeta Terra há 4 bilhões e meio de anos, então todas as leis, todos os profetas, Jesus sabe. Então, para demonstrar a questão de que os fariseus, eles entendiam a lei, conheciam a lei, mas eles ficavam na superfície da lei, e eles preferiam mais as questões exteriores. Por isso que Jesus lembrou a eles a questão de Isaías, que está lá, honrar pai e mãe. Mas eles, na lei que eles usavam, podiam não honrar pai e mãe. Mas, como diz aqui no capítulo, no versículo 2, por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos? Por que não lavam as mãos quando comem? E aí Jesus fala para eles que o que é mais importante? Foi nesse momento, mais na frente, que ele vai dizer, não é o que entra pela boca que macula o homem, mas é o que sai. Né? Então, exatamente. Então, os rituais, a higiene física, eram mais reputados do que as questões morais, do que os sentimentos. Então, o ritual de lavar a mão, para a tradição judaica, era um ritual que tornava-os puros, né? Livrava das imundícies do mundo. Então, isso fazia com que eles fossem dignos de Deus. Só o fato de lavar as mãos. E Jesus veio para atualizar a lei de Moisés, atualizar a Torá. Jesus ele disse que não veio destruir a lei. E isso está bem explicadinho no capítulo, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Mas isso, ele disse, eu vim cumprir, mas a que lei Jesus estava se referindo? Ele estava se referindo aos 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai. Essa lei ele não veio destruir, mas ele veio atualizar, dar uma nova compreensão às leis que Moisés instituiu para aquele povo, as leis civis. Não a lei divina. A lei divina, Jesus não veio destruir.
O aspecto moral é intocável.
O aspecto moral é intocável. Então, Jesus... E essa parte aqui da violação da tradição de lavar as mãos antes de comer, que era uma tradição judaica, Jesus veio atualizar isso. Não é isso o mais importante. Que adianta eu lavar as mãos e ter o coração sujo? Ter o coração cheio de ódio? Ter o coração cheio de mágoa. O que é que adianta isso?
Marlos, e era uma característica desse braço do povo hebreu, que era os fariseus e os escribas, né, principalmente os fariseus, porque eles manipulavam, né, de certa forma, a lei, desde que beneficiasse a eles. Né? E aí fica claro, né, mais uma vez, isso é a intenção, né, porque eles viviam, parece que era do estatuto lá do fariseu, né? A tentar contra Jesus, né?
É verdade. Essa era a proposta deles, né? Por quê? É da tradição antiga, todos esperavam o Messias, todos esperavam um Salvador, né? Desde a tradição antiga, Isaías fala isso, Zacarias fala isso, eles aguardavam o Messias, mas eles aguardavam um Messias, um Salvador guerreiro, porque como era um povo muito explorado pelo Império Romano, como os romanos eram truculentos, muitos impostos, então eles estavam sob aquele jugo dos romanos e esperavam um Salvador. Mas o que é que eles queriam? Um Salvador guerreiro que apenas tomasse o trono, o poder dos romanos e transferisse para os judeus. Era só uma troca de poder. E Jesus veio simples, chinelinha no dedo, como a gente pode dizer, né? Não era filho de sacerdote, não frequentava as sinagogas e arrebatava multidões. Então, isso causava ciúme, isso causava incômodo, né, entre os sacerdotes, mexia na vaidade. Então, Jesus veio contestar ou atualizar essas leis de Moisés. Não é que Moisés tenha feito algo errado, porque aquelas leis que Moisés colocou, mais ou menos, viu, Túlio, 613 regras, além dos 10 mandamentos, eram 613 regras que eles tinham que atender. Então, Jesus veio atualizar isso aí. Essa aqui, de lavar as mãos, era uma das regras, né? Que foi um momento que Moisés precisou fazer isso para um povo ignorante, para um povo truculento, deseducado, era preciso. Mas chegou o momento de Jesus dizer, eu agora vim trazer outro mandamento. E ele disse assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, esse mandamento reúne tudo que os profetas já disseram e tudo que a lei já diz. Então, ele veio atualizar. Então, Jesus não estava condenando, porque os apóstolos, eles não lavaram as mãos, sim, como era da tradição. Jesus também não fazia isso. Então, ele estava, na verdade, não era condenando o princípio da higiene, mas era a questão de que seguir os rituais, as práticas exteriores, não tornava ninguém melhor. Então, era essa a questão de Jesus era a questão moral, não era a questão do exterior, era o do interior. Por isso que a boca fala do que está cheio o coração. Então, o coração está cheio de quê? De raiva, de crítica, de acidez, o coração está cheio de rapina, como ele coloca em outro momento. Então, era isso que Jesus vinha combater. Então, para a sociedade judaica da época, era muito mais fácil observar os atos exteriores do que a si próprios. Então, era mais fácil eu simplesmente lavar as mãos do que cuidar da higiene íntima, espiritualmente falando, né? Era Vamos, mais ou menos
e
isso.
Interessante tudo isso que você está trazendo, assim, que você falou agora na questão da boca, assim, e no início desse versículo 8, né, ele diz assim, este povo se aproxima de mim. Quer dizer, quem se aproxima intenciona algo, né, quer algo. Né? E aí, então, assim, como é que se aproxima? E ele diz, com a boca. Né? Porque eles levam a palavra, mas não levam a atitude, não levam um exemplo.
Pois é.
Né? Isso, então, exatamente. Assim, mostra aquele distorcer realmente. Né? E aí ele diz, me honram com os lábios, ou seja, mais uma vez, com palavras, né, com palavras vazias. Trazem a tradição na palavra, mas não nas atitudes, não
é
isso?
É verdade. Então, os judeus, eles haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus, né? E se apegavam à prática de regulamentos que foi estabelecido pelos homens, as leis civis de Moisés. E essa rígida observância dessas questões faziam casos até de arenga, de briga, de ir para o sinédrio, de julgamentos. se você não seguisse aquelas regras, né? E os apóstolos, acompanhando Jesus, não seguiam. Porque o que Jesus estava ensinando ali não eram as práticas exteriores, eram as questões da moral, do sentimento, do cuidado um com o outro, da observância da lei de Deus e não da lei civil de Moisés. Então, era sempre muito mais fácil lavar as mãos do que você ser gentil, do que perdoar.
Principalmente. Né?
Então, era essas questões que Jesus estava falando. E isso está bem explicadinho, essa parte aqui, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10. Então, se alguém quiser se aprofundar mais, né? Então, por isso que ele fala. E aí, este povo me honra com os lábios, justamente, é só da boca para fora. Como a gente ainda hoje faz. Por exemplo, na questão do perdão, Jesus disse que era para perdoar, porque o perdão liberta você e liberta o outro, porque quebra a conexão do ódio, a conexão da mágoa, o perdão liberta. Mas quando a gente diz assim, olha, eu perdoo, mas Deus tome conta. Ou eu perdoo, mas não passo na minha calçada. Eu perdoo, mas não pise no meu pé. Então, é só dos lábios. É só da boca para fora. E a gente faz muito isso no nosso dia a dia. A gente acha que a nossa religião é melhor, a gente acha que a nossa fala é a melhor, que tudo nosso é melhor. E o outro? Então, a gente está sempre nessa postura, vamos dizer assim, farisaica, né? De só ver o exterior. Então, quando é o doutor, ou quando a pessoa está bem vestida, ou quando a pessoa tem posses, tem valor.
E isso, Marlúcia, é muito atual, realmente, você está trazendo.
Muito atual.
Eu já tô aqui, a mente já está aqui fomentando aqui as analogias, tudo, porque você falou aí da figura do guerreiro, né, que eles esperavam, né, que o Messias fosse esse guerreiro, né, fosse aquele que chamasse para a guerra, para trazer para o povo o que eles achavam que era de direito deles, né, que a Deus havia prometido, então viria um Messias guerreiro, enfim. E você traz, assim, tão brilhantemente essa reflexão na atitude externa dos fariseus, porque eles, inclusive, se vestiam de forma diferente. Né? Haviam túnicas que só eles podiam usar, porque se destacavam. Então, assim, era meio que era a imposição pelo medo, porque eles queriam trabalhar a cultura ali do Deus punitivo, do Deus, né, que castigava tudo isso. Como você disse, assim, se contrariasse tudo isso, seria julgado lá no Sinédrio, né? Iria ser possivelmente condenado, apedrejado, enfim. E aí, então, o Cristo, ele é totalmente oposto disso. E isso mexeu no ego, né? Foi logo na ferida ali, né?
Mexeu no ego porque, na época, na Palestina de Jesus, havia, assim, uma classificação. Os principais, os sacerdotes, né? Depois vinha os saduceus, que eram a classe mais rica. Depois dos saduceus, vinham os fariseus, que era, vamos dizer, uma classe média. Sim. Abaixo dos fariseus vinha a classe pobre, que eram os carpinteiros, os que tinham algum comércio, pequeno comércio, e abaixo deles a ralé. Sim. Os órfãos, as viúvas, os pobres, as meretrizes, os leprosos, os paralíticos, que eram esses doentes físicos, era o que Deus não desprezava. Porque os fariseus eram os eleitos, né? Era aquela classe eleita. Então, eles ficavam nessa questão. Para eles, o que foi que incomodou? Essa ralé, essa classe mais pobre, era a que acompanhava Jesus. Era o que encantava, Jesus encantava, porque ele era amorosidade, ele compreendia, ele valorizou a mulher, que não tinha valor nenhum. Ele era amoroso com todos, Jesus abraçava os leprosos, Jesus curava os paralíticos, Jesus não tinha nenhuma discriminação. E eles também acompanhavam Jesus para saber quem é esse que está arrebatando as multidões e deixando a sinagoga vazia. Quem é esse? Que é na linguagem assim, bem coloquial, bem atual, um pé rapado, que não tem onde cair morto. E não tinha mesmo, era pobre, filho de carpinteiro. Mas o amor que Jesus transmitia, o magnetismo que Jesus envolvia a multidão, aumentava a cada dia. E as pessoas passavam horas ouvindo Jesus, né? Se a gente for falar aqui, eu vou abrindo um monte de...
Maravilha. E nesse momento a gente pede aí que os nossos ouvintes aí, né, que estão espalhados aí no mundo todo, no final a gente passa uma lista quase interminável, Marcos, de cidades e países aí pelo mundo afora que acompanha a Rádio Brasil Espírita. Márcio Moço deu uma mensagem aí que brevemente estaremos transmitindo em 4K, né, Márcio? 4K. Né? Os programas todos, Márcio?
Todos eles.
Maravilha. O nosso também, Márcio?
Com certeza.
Olha que maravilha. tem que caprichar na maquiagem.
É.
Então, né? Porque aí vai aparecer tudo que é falha, né, Márcio? Maravilha, né? E aí a gente conta com vocês, nossos ouvintes aí também, para estarem colaborando, como sempre, aí conosco, né? E, Marluce, essa intenção dos fariseus aí, né, de se aproximar do Cristo, a gente poderia entender também como uma tentativa de querer intimidade, querer convencer Jesus de que o que ele estava fazendo era errado, por conta dele estar contrariando as tradições, né? Você falou que são 613 regras, né?
Mais ou menos.
E era aí ele vai em uma delas ali tudinho e já foi em cima, né?
Na verdade, ele contestou ou incomodou em várias regras. O lavar as mãos foi só uma, né? Há várias passagens registradas por Mateus, inclusive, que Jesus contraria. Tipo, curar no sábado, não podia. E Jesus, como ele fazia o diálogo, ele voltava, devolvia a palavra. Mas então não pode curar no sábado? E se uma ovelha ou um boi cair, você não vai curar? Então, a pessoa vale mais do que um animal? Mais ou menos isso. Então, ele curava no sábado, que não podia. Ele, em determinado momento, passando por uma plantação de trigo, os discípulos colhem um pouco do trigo para comer e não podia, porque isso era considerado trabalho, e no sábado não se podia trabalhar. Então, Jesus foi derrubando várias questões, várias tradições, e isso foi incomodando. Então, eles começaram a fazer armadilhas, né, para que Jesus fosse condenado, culpado, tanto foi que aconteceu. É, Jesus acabou na cruz, crucificado. Antes disso, foi injuriado, caluniado, chicoteado, cuspido. Então, assim, foi uma situação muito bem arquitetada, até o fato de Judas entrar nesse meio aí, porque Judas passou para a história como o traidor, mas ele também foi traído pelos sacerdotes, que combinaram uma coisa com ele e fizeram outra. Tanto é que, no final desse episódio, Judas devolve o dinheiro para eles, disse assim, eu não quero esse dinheiro que é de um inocente. E o que foi que eles disseram? Isso agora é problema seu. E aí Judas, amargurado, angustiado, suicidou-se. Então, ele também foi traído. Claro que Judas teve a sua responsabilidade, mas ele amava Jesus e Jesus amava Judas. Ele apenas queria uma rapidez naquele processo, porque o mestre era muito dócil, era muito amoroso, e a política, né, Judas achava que precisava de uma rapidez, e ele achava que iria dar conta disso. Então, isso está muito bem explicadinho por Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas, que não é o caso do...
Sim.
Senão eu vou fugir do assunto.
Não, mas é assim, a gente vai lá e volta.
Eu só falei isso, Lícia, porque aqui, quando ele diz assim, o povo me honra com os lábios. Então, os lábios, a boca, é a fala, é a mensagem, mas também é o beijo. Né? É o beijo que a gente ficou na história que traiu, mas a gente também adocica as palavras para não... No pensamento tá ferindo. Mas a gente fala, meu irmãozinho, né? Na verdade, a gente quer mesmo ir na jugular da pessoa.
Exatamente. Você falou jugular, eu lembrei agora do meu cachorro. Se tá, estiver ouvindo aí, ela vai saber, né? Porque eu disse que eu nunca deixo ele chegar perto de mim, porque eu digo, ele diz, vem na minha jugular.
Tem que esperar.
Mas, Marluce, é interessante, né? Porque a gente, daqui a pouquinho, tem duas perguntas aí dos nossos ouvintes. Já está chegando, tá, Marluce? Márcio, normalmente separa umas 200 aí, viu?
Mas... Eita!
Márcio, pode soltar aí, Márcio, para a gente aí, a primeira. Aí vem da nossa... Olha, daqui, Adriano, Palmeira dos Índios. Maravilha, né? E a Adriana pergunta assim, Márcio. Jesus fundou alguma religião?
Adriana, Jesus, ele veio trazer o evangelho de Deus, né? Ele não é uma religião constituída com dogmas, como era a religião judaica, né? A crença judaica. Jesus veio trazer a mensagem de Deus. E o que é religião? Na acepção da palavra, é a ligação ou a religação com Deus. Então, o que é que nos liga a Deus? O amor, a tolerância, o perdão, a paciência. E Jesus veio trazer essa mensagem, mostrar o caminho para a gente alcançar o reino dos céus, a felicidade plena. Há mais de 2000 anos que essa mensagem foi trazida. E o que foi que a gente fez com ela? Só na Idade Média foi 1000 anos de escuridão. 1000 anos de adulterar, de manchar, de alterar. No século XIX para cá, com Allan Kardec, ele trouxe Jesus de volta. Jesus vai voltar? Jesus nunca foi, ele está sempre entre nós. Mas ele voltou em espírito e verdade, através da mensagem da doutrina espírita, como lá atrás ele prometeu o Consolador. Então, Jesus não veio fundar uma religião a mais, ele veio trazer a forma, mostrar o caminho que a gente tem de nos reconectarmos com Deus. Porque, em essência, Deus está em nós, porque ele nos criou. Deus está em nós. Onde está Deus? Em nossa consciência. Então, mas Jesus, sabendo da nossa consciência embotada ou infantil, ele veio trazer a mensagem de volta. Então, a religião é um processo íntimo de religiosidade, de ligação nossa com o Pai, que a gente se perdeu ao longo do tempo, né? Perdemos o endereço de Deus. E Jesus veio mostrar esse endereço de volta.
Isso, Adriana. Um abraço para você, para toda a família, pessoal do Palmeira dos Índios também, da nossa terrinha, da nossa terra índia, né?
Da nossa terra índia.
E aí, você falou uma palavra muito importante, viu, Adriana? A Marlos falou que eu acho que desmistifica tudo isso, né? Que é mais importante a gente ter a religiosidade, né? Quer dizer, essa ligação ou religação com Deus. E que Marluce tanto falou que a gente vê o reflexo hoje na humanidade, né? Quer dizer, a gente clama tanto por Deus, mas a gente ainda busca caminhos na matéria para tentar resolver as situações nossas, né?
É.
E a gente nunca vai encontrar a solução.
Pois é.
Porque não está na matéria, né,
Marluce? Adriana, se você pegar o livro de Emmanuel, o livro é esse mesmo, o nome é Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, de Chico Xavier. No capítulo 3, no capítulo 4, Emmanuel fala algumas informações sobre a base religiosa. E ele diz assim, sobre religiões e religiões. E ele diz, o que se faz preciso em vossa época é estabelecer a diferença entre religião com R maiúsculo e religiões com R minúsculo. Aí ele diz assim, a religião com R maiúsculo é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões, com R minúsculo, são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios, dignas, de todo modo, do acatamento pelo sopro de inspiração superior, tudo bem, mas misturadas com os elementos da terra em que caíram. Muitas delas, religiões com R minúsculo, porém, estão desviadas do bom caminho pelo interesse criminoso e pela lamentável ambição lamentável dos seus expositores. Mas a verdade um dia brilhará para todos, sem necessitar da cooperação de nenhum homem. Então, se a gente pode dizer que Jesus é a religião do amor, tem até uma questão no Livro dos Espíritos. A doutrina espírita é a religião do futuro? E os espíritos responderam, não, é o futuro da religião. Ou a religião do futuro é o amor. Foi isso, essa religião que Jesus veio pregar, o amor.
É maravilha. É e comunga, Marlos, antes um abraço para a Rosemary Batista, que apareceu aí também, mandando um abraço para todos nós. E tudo isso está em alinhamento com o que você falou aí, né? Das religiões com R minúsculo, que vão justamente no que fala o versículo 9, né? quando ele diz assim, ó, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens.
Pois é, doutrinas que são preceitos dos homens. Então, Jesus diz também que quem fizer isso, tem outros versículos, vai ser responsabilizado, porque tem os sacerdotes, né, eles tinham a responsabilidade de ensinar as pessoas o caminho que leva a Deus, ao Deus único, que eles eram responsáveis. Mas quem fizer o contrário vai se responsabilizar, porque o sacerdote ele tem a obrigação de encaminhar as suas ovelhas para o pastor, né? O pastor divino é Jesus. Então, eles se perderam ao longo da história. Foi por isso, né, está lá no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que Jesus resolveu transplantar, ou trazer da Palestina para as terras do Cruzeiro a árvore frondosa do seu Evangelho de piedade e de amor. Aí a gente pode até dizer assim, essa é a missão do Brasil, coração do mundo, levar o Evangelho à pátria, a toda a humanidade. E se a gente falhar? Outra nação substituirá, porque foi o mesmo questionamento de Kardec sobre a missão dele em relação à codificação. E se eu falhar? E os Espíritos superiores disseram, outro substituirá. Por quê? Porque o projeto é de libertação, o projeto é de alcançar o reino dos céus. Se a gente falhar, outra pessoa vem nos orientar. Então,
a missão não para, né?
A missão não para. O projeto é divino, não é nosso. Então, essas religiões, com seus dogmas, seus rituais, são coisas do homem, não foi Jesus. Jesus não instituiu nenhum dogma, nenhum ritual. Muito pelo contrário, ele atualizou essas práticas para a religião do amor, né? A doutrina do amor.
Maravilha. Márcio, pode soltar, Márcio, a outra pergunta? A Neuzinha está colocando aí para a gente, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter essa pergunta aqui para a gente, Marlos. E aí, então, quando ele diz, mas em vão me adoram, então Jesus ele não se deixa intimidar, né, por essa afronta dos fariseus, não. Né? Pois não era ele, pois não era a ele que eles ensinavam, né? Por isso eram vãs, inúteis essas adorações, não
é
isso?
Pois é, inúteis, porque o que é que interessa para nós? A nossa conduta. A nossa melhoria íntima. É isso que interessa. As práticas exteriores, como as coisas do mundo, ficam aqui. De nada nos serve. Nós estamos no mundo, é verdade, precisamos das coisas do mundo. Mas quando se trata de religiosidade, as práticas exteriores para nada nos interessam. Porque a gente só dá conta do que está fora. E o que está dentro? É isso que interessa a Jesus. Eu recebi uma figurinha dessas de WhatsApp, muito interessante. Era uma figurinha de uma pessoa, um homem com o coração na mão, e Jesus, conversando com ele, ele dizia assim, com o coração, é só isto que eu tenho, o meu coração. E Jesus respondia, é tudo o que eu quero. Então, não é o que está fora que importa, mas o que está dentro. Porque quando a gente passar para o plano espiritual, não se vai perguntar lá quem foi você, quanto você tinha. Vai perguntar o que você fez, quantas lágrimas você enxugou, quantos corações você consolou, quanto bem você fez. É isso que vai contar na nossa vida. As coisas são importantes? São importantes e necessárias, mas essas ficam. Tudo que os cinco sentidos tocar, ver, sentir, cheirar, vai ficar. O que é que a gente vai levar? As coisas da inteligência, o conhecimento, os sentimentos. É só o que a gente vai levar. Por isso que Jesus fala assim, me honro com os lábios, mas se me honrasse com o coração, aliás, meus amigos, se nós, ao longo de mais de 2000 anos, tivéssemos honrado Jesus, os seus ensinamentos, vivenciado, o mundo já estaria de regeneração para cima, né?
Exatamente.
Ainda estamos
em outro patamar, né?
Em outro patamar, mas ainda estamos com muitas aflições, com muitas expiações e muitas provações, porque ainda não vivenciamos o Evangelho.
Não despertamos essa consciência,
não.
Né, Marlos?
E o Evangelho de Jesus, como diz Alcione no livro Renúncia, né, ela diz assim, que o Evangelho de Jesus precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Então, conhecer e meditar são ações intelectuais. Conhecer, refletir, meditar. Sentir é coração. E vivenciar é tirar do coração para fora, no relacional. Então, a gente ainda está no conhecer. Parece até, meus amigos, que a gente ficou assim, na fala de Jesus, quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará da ignorância, da dor, da angústia. Mas a gente ficou: conhecereis a verdade, ponto final. Ficou só aí. A gente ainda não consegue se libertar porque não vivencia essa verdade. Só conhece, só sabe.
Eu costumo dizer assim que o Ana Lúcia Corrêa, mandando um abraço para a gente também. Um abraço, Ana Lúcia. Né? Gratidão, gratidão a todos nós, realmente. Né? O Evangelho do Cristo é sempre bênção. Né? E eu costumo dizer assim, que o Evangelho de Jesus precisa em nós criar raízes. Né? Criar raízes mesmo, porque quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a gente só quer andar por caminhos que a gente conhece. Ninguém quer andar por caminhos desconhecidos. Mas, ao mesmo tempo, até o Leôndes até trouxe para a gente aqui uma correção, né? Se não me falha a memória, acho que foi o Celestino, né? Quem
Severino faz Celestino.
O Severino Celestino faz essa abordagem, onde diz assim, Jesus não diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, mas eu sou o caminho da verdade e da vida. Não é isso? E aí, então, quando Cristo afirma, e aí ele é o único caminho, não há outro, a gente precisa experimentar, porque o Cristo ele era experimentação, né? Você tem que, como você também colocou, tem que vivenciar. Tem que vivenciar, experimentar. Porque quando a gente experimenta Jesus, a gente vê que é bom. E quando a gente experimenta e vê que é bom, a gente desperta a consciência para que a forma, muitas vezes, que a gente está de pensar, de falar e de agir, não está em comunhão. Né? E todas as vezes em que a gente caminha na direção contrária àquilo que Deus espera da gente, é como ele fala aqui no versículo 14, né? São cegos conduzindo outros cegos. Porque, às vezes, a gente, de forma equivocada, e algumas crenças religiosas cometem esse equívoco também, porque não tentam prevalecer a Deus, mas sim as suas intenções, elas acabam fazendo com que, iludindo outras pessoas a seguirem. Então, quer dizer, se um está cego e o outro crê naquilo, também está cego. E um cego conduzindo outro cego, ele diz, né? Ambos cairão no fosso.
Ambos cairão no barranco, é verdade. Então, a gente precisa realmente revisitar os ensinamentos de Jesus, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ele selecionou o que tinha assim, de mais importante para a gente saber, né? Ele colocou ali muitas coisas do Sermão da Montanha, né? Vários capítulos, falou sobre a caridade, orientou o poder e a eficácia da prece, falou do Cristo Consolador, enfim. O que a gente precisa saber de básico está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente precisa entender a Bíblia, porque muitas vezes a gente acha que o espírita não precisa estudar a Bíblia, precisa, para poder compreender o contexto da época, compreender por que Jesus disse isso. Ou seja, a doutrina espírita nos ajuda a extrair o espírito da letra, a compreender o significado do que Jesus queria dizer. Porque se a gente ficar no literal, a gente se perturba ou se atrapalha. Porque quando Jesus falou assim, se você não odiar seu pai e a sua mãe, não pode me seguir. Como é que a gente vai entender isso? Tem que ter um outro significado. Ou Jesus não disse essas palavras, ou se disse, significa outra coisa. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Será que ele estava dizendo que Maria não era sua mãe? Então ele estava contra o mandamento honrar vosso pai e vossa mãe? Claro que não estava. Então, a gente tem que entender o espírito da letra.
É uma transcendência de visão, né, gente?
Exatamente.
Entendeu o passado de Jesus.
Porque Jesus não podia falar de todas as coisas na época. A gente não iria entender. Eu digo a gente, porque com certeza nós estávamos lá. Né? Então, Jesus falou em tudo, mas ele não disse tudo. Ele falou, para entrar no reino dos céus, é necessário nascer de novo. Ele não adiantou muitas coisas, a gente não tinha como. Mas a doutrina espírita trouxe de volta o ensinamento falando da pluralidade das existências. E aí explica melhor. Quando Jesus disse a cada um segundo suas obras, ele parou por aí. Mas a doutrina espírita, que é Jesus de volta, em espírito e verdade, fala de ação e reação. Então, Jesus prometeu que voltaria de alguma forma, que mandaria outro consolador, porque a gente não iria entender ou sabia que a gente iria deturpar como fizemos.
Isso fica claro, inclusive, no diálogo que ele tem com Judas, né? No caso, não Iscariotes, quando ele questiona Cristo, né? Ele diz assim: Senhor, por que vós estáis a falar tudo isso para nós e não para todos? E aí o Cristo fala justamente sobre isso, né? Ele diz: porque vós estáis preparados. E os outros ainda não.
É, né? ele falou isso em relação às parábolas, né? Exatamente, como o programa é o estudo das parábolas, justamente isso, porque esse questionamento foi logo na primeira parábola, a primeira e uma das mais importantes, né? A parábola do semeador. Uhum. Por que, para a gente, o senhor fala sem parábolas? Porque os outros não poderiam entender. Uhum. Então, a parábola era uma história, é uma história com um fundo espiritual. Então, as coisas mais difíceis, Jesus não podia dizer para aquele povo ainda muito rude, sim, muito simples. Quem era o público de Jesus? Pescadores, donas de casa, agricultores. Esse era o público de Jesus. Não tinha muito conhecimento. Então, ele contava as histórias conforme cada um entendia, né? Do agricultor ele falava da terra, do pescador falava da rede, da dona de casa falava da dracma, então eles entendiam a mensagem. E essas histórias, hoje, a doutrina espírita esclarece. Sim. Então a gente não precisa mais falar por parábolas, porque a doutrina espírita levantou o véu intencionalmente colocado por Jesus, né?
Maravilha. Maravilha. Lembrando aos nossos ouvintes aí, tá? Como sempre, aqui na próxima terça-feira, tá? Para que vocês possam se preparar aí, né? Anotem aí, ó, mais um versículo de Mateus. A gente vai falar sobre a mansidão e irritabilidade, tá? E a participação mais do que especial é de Neuzinha, né? Neuza Amélia vai estar conosco aqui, trabalhando o capítulo 5, versículo 5. Marlos, temos mais uma pergunta aí dos nossos ouvintes. Antes, um abraço aí para os irmãos do Ogui, né, do Grupo União Espírita, na Jatiúca. Daqui a pouco estaremos lá falando sobre o poder da prece, né? Maravilha, né? E aí, então, Vera Lúcia, de Camaragibe, ela diz assim: Camaragibe, eu não sei se é Barra de Camaragibe ou Camaragibe, né? Não sei se é aqui, agora fiquei na dúvida. Depois a Vera Lúcia esclarece para a gente aí. Mais um abraço, Vera, para você, para sua família e todos de Camaragibe. Boa noite. Admiro a doutrina espírita e gosto muito de ouvir o programa. Como o espiritismo se relaciona com outras religiões?
Muito bem, Vera. Ótima pergunta. Maravilha. Na verdade, não só o espiritismo, mas todos nós devemos respeitar as outras religiões. Sim. Cada um tem aquela que toca o seu coração. Então, não é a doutrina espírita que é a melhor, não é a batista, não é a católica, não é a budista, não é a evangélica. Todas têm o seu valor. Porque se toca o coração, essa é a melhor para mim. Então, a doutrina espírita respeita todas as religiões. Não entra em atrito com nenhuma, como cada um de nós também não deve entrar. Então, se você é católico, respeita o seu... Temos que respeitar a sua convicção, a sua religião. Porque o que interessa mesmo, meus amigos, é que nós tenhamos a religiosidade em nosso coração. O que nos atrapalha, o que nos entristece, ou pode trazer dificuldade para nós, é você não ter segmento religioso nenhum. É você não ter essa religiosidade dentro de você. É você não ter um arrimo. Quando precisa, vai pedir ajuda a quem? Então, a católica, a batista, a espírita, a budista, a evangélica, todas têm o seu valor. Porque se toca o seu coração, essa é a religião certa para você. Então, o espiritismo deve respeitar, o espiritismo respeita todas as religiões. E nós, em particular, individualmente, devemos respeitar todas aquelas pessoas que compartilham com outras crenças, com outras ideias. Cada um está no seu nível e no seu sentimento.
E, inclusive, né, Marlúcio, na própria máxima da doutrina, né? Porque a doutrina espírita ela não traz essa essa fake responsabilidade aí, né, para ela, né? Ela não diz assim, fora do espiritismo não há salvação.
Exatamente.
Eu gosto muito até de esclarecer isso, quando ela diz assim, fora da caridade não há salvação, é uma frase que é curta, é rapidinha, mas ela é de uma profundidade muito intensa, porque ela fala justamente da religiosidade, ela fala justamente da finalidade, né, da vivência do evangelho, que é a prática no bem. Por isso ela diz, olha, fora da caridade não há salvação. E a caridade não é um atributo do espírita, né? A caridade é um atributo do espírito. E aí, então, todo aquele que vai despertando a consciência sabe que o pensar o bem, o falar o bem e o atuar no bem é o exercício da religiosidade, né, Marcos?
Exatamente. E esse fora da caridade aí está dentro do pensamento de Jesus, dos mandamentos, quando ele diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o que é a caridade? Amar ao próximo, desejar o bem ao outro, fazer o bem, querer o bem. É, a caridade, na expressão de Paulo, quando ele fez aquela carta, é caridade ou amor. Então, é para isso que a gente reencarna, para sermos melhores pessoas. E fora da caridade, fora do amor, da tolerância, o amor em todas as suas expressões, no posso ajudar, no como vai, através de todas as expressões, gentileza, tolerância, paciência, bondade, solidariedade, todas as expressões do amor é caridade. Então, fora disso, não há salvação. Salvação de quê? Salvação do sofrimento, salvação da ignorância, salvação contra o egoísmo, porque a caridade é o oposto do egoísmo, a humildade é o oposto do orgulho. Então, é para isso que a gente retorna, para sermos melhores pessoas. E cada religião, cada crença vai dar conta disso. Se essa toca o seu coração, ótimo, continue nela, porque é a melhor para você. Né?
Você vê como é bom, né, Márcio, quando a gente está diante assim, né, de um compêndio assim, né, tão completo como é Marluce, né, porque ela falou...
Eu só me empolgo quando fala de evangelho.
Maravilha, porque... É justamente a pergunta da Vera Lúcia aí, é exatamente o tema da nossa proposta de hoje, que é o exame das
religiões, né? Exatamente.
E aí você, de forma tão, tão brilhante, você traz para a gente aí essa reflexão. E hoje, nesse momento muito, muito especial, porque a gente sabe da dificuldade que é conseguir ter a Marluce, realmente assim, não por falta de vontade, obviamente, mas pelas ocupações que fora atividade profissional, pessoal e tudo, é da própria instituição, né, da federação, mas graças a Deus é tudo certo.
Tudo,
né?
Certo.
Né? E aí, Marluce, a gente é contemplado aí com mais uma pergunta aí do nosso ouvinte. Luz, para você, vai separar umas 200 aí para a gente, viu?
Nossa Senhora!
E aí, então, aí não colocou de onde é, Marluce?
Colocou,
né?
Tem na segunda parte.
Ah, tem na segunda parte, né? Então vamos lá, vamos começar a ler aqui.
Então.
Por que o Espiritismo não tem a cerimônia religiosa? Não se faz casamento nem batizados? Por quê?
A doutrina...
Conceição de Barra do Piraí.
Barra do Piraí.
Abraço, Conceição, para vocês,
sua família
e todos.
Muito bem, minha querida. De fato, a doutrina espírita não tem dogmas, não tem rituais, né? Porque é tudo em espírito e verdade. Não precisa essa questão de batizado, de casamento, realmente a gente não tem. Respeita, né, como a gente falou aqui, as doutrinas que têm essas questões, mas o Espiritismo não tem nenhum ritual, nenhum dogma, não tem sacerdotes. Né? É uma doutrina que é a mensagem, as instruções, as orientações, não tem.
Exatamente.
Realmente não consta das nossas orientações.
E até porque são simbolismos, né? Apenas, isso, né? Não tem uma ligação. Por exemplo, o fato de você ser batizado não quer dizer que você, na vida adulta, ou mesmo que seja batizado na vida adulta, você seja um bom cristão, né? Seja um seguidor do evangelho, né? Seja um praticante, na verdade, dos ensinos de Jesus, né? A mesma forma, a cerimônia religiosa do casamento não garante que você vá ter uma vida feliz, né? O que garante justamente é esse despertar de consciência, pelo aprendizado, pela vivência, pela comunhão, né? Então, assim, hoje no ambiente familiar a gente vê essa carência, né, que muitas famílias têm realmente de trabalhar. Como se você quer uma prática da doutrina, então a gente vai dar o evangelho no lar. E o evangelho do lar é o quê? É uma exaltação à comunhão com Deus. Porque é o momento em que você doa Você doa energia, você doa o comentário que você faz aí. E eu acho tão bonito isso na doutrina espírita, que assim, ela não diz, como você disse, ela não tem rituais, ela não tem nada a seguir. Você faz um momento ali de reunião familiar, onde é respeitado o comentário de todos, daquele do ancião até a criança. E como a gente aprende em todas essas instâncias. Né,
é verdade. Porque nós somos espíritos multimilenares, com experiências multimilenares, e quando a gente reencarna, claro, pelo esquecimento do passado para nos ajudar, né, e o nosso livre-arbítrio ser preservado, mas a gente ali, muita coisa a gente sabe, porque já vivenciou. E algumas situações são associadas à nossa vivência. Então, realmente não tem rituais, porque não há necessidade deles, né? Respeita-se, repita as religiões que têm os seus dogmas, seus rituais, mas é já exatamente a questão de hoje, né? Por que os discípulos não lavavam as mãos? Era um ritual, uma prática exterior que não mudava em nada o que os discípulos faziam, né? Ou aprendiam, ou vivenciavam. Então, a gente não precisa ficar preso às questões exteriores, mas às questões íntimas, essas fazem a diferença. Porque o que é que adianta, como você muito bem colocou, eu ser batizado ou eu ser casado, se eu não honro a minha esposa, se eu não respeito o meu marido? É o casamento em si? Não. É a comunhão, é a vivência. Essa é a diferença.
Exatamente. Né? Já tem mais pergunta, Márcio? Não, não, né? Marlúcio, eu tenho uma coisa para lhe dizer, Marlúcio. Nosso programa, ele não é só...
Voltou aqui, vi agora.
Foi? Pronto, então, vamos colocar... Deu fazer uma revelação para Marlúcio.
Nossa!
Frederico de Salvador, um abraço, Frederico, e todos os nossos irmãos de Salvador, né? Nossos irmãos baianos, a todos. Se todos os seres possuem a sua alma gêmea, qual a alma gêmea de Jesus Cristo? Eita, Marlúcio, vou ter que quebrar esse romantismo do Frederico agora aí.
Eita, quebra aí. Então, Frederico. Bom, eu não sei se existe essa alma gêmea para cada um, né? Vamos dizer que a alma gêmea de Jesus somos todos nós, os seus irmãos, porque foi para isso que ele está aqui na Terra, né? Para isso que há 4,5 bilhões de anos ele participou da organização, da formação do planeta Terra. Foi para isso que ele encarnou entre nós. O que é uma alma gêmea? É fazer o que ele faz, é sentir o que ele faz, é pensar como ele, como diz a canção, né? Amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentiu, sorrir como Jesus sorriu. O que é alma gêmea? Alma gêmea é a sintonia entre duas pessoas. Não, a alma gêmea não foi uma criada para a outra. Não, é uma sintonia, é uma conquista. Então, se a gente pode dizer que Jesus tem uma alma gêmea, a alma gêmea é o coletivo do planeta Terra do qual ele é o responsável. Porque ele disse assim para Deus nosso Pai. Lá escrito, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. As ovelhas aqui, no sentido simbólico, somos nós, né? E ele é o pastor divino desse rebanho. Então, um dia, todos nós estaremos no rebanho de Jesus. Nós somos o rebanho de Jesus. Algumas ovelhas se perdem, mas ele vai buscar uma a uma, como está na parábola da ovelha perdida. Então, se existe alma gêmea para Jesus, somos nós, os seus irmãos inferiores, que ele cuida, que ele ama, que ele aguarda, de braços abertos, que estende a mão, de várias formas. Somos as almas gêmeas de Jesus.
Maravilha. Marlúcia, ela vai em um momento Joana de Ângelis, né?
Eu vou
no momento Emmanuel agora, viu? Viu, Frederico? Que inclusive, né, Marlúcia, essa doutrina espírita deixa muito claro, né? Essa questão da alma gêmea, por isso que eu falei assim, é um romantismo, porque o espírito, ele é uma individualidade, né? Ele é uma individualidade. Então, assim, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, permite que a gente compartilhe as experiências no coletivo, né? Para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer, para que a gente possa despertar esse entendimento e essa consciência. Mas o ganho, ele é individual. E aí você colocou tão brilhantemente, né? Para Jesus, ele olha todos nós. É como se a gente, todos nós para Jesus, fosse uma peça única, né? Uhum. Ali, né? Não sei. Ui, desculpe. No sentido, ai, Márcio, eu não podia terminar essa gama lá, é a vibração. fosse uma peça única, assim, no sentido do amor, né? Das, como você colocou, da alma gêmea, né? Mas no sentido mais doutrinário, realmente, assim, o espírito é uma individualidade, né? Então, assim, eu até quando, às vezes, em palestra eu abordo isso, eu vou acabar com muito namoro agora.
É, não existe.
Porque a gente coloca isso.
Não existe uma alma criada especialmente para outra alma, não. Todos fomos criados simples e ignorantes, perfectíveis para atingir a perfeição relativa que nos é designada por Deus. Então, não existe assim uma alma criada para outra.
E, Marlúcia, como eu disse a você, tem a revelação para fazer.
Eita.
O nosso programa ele não é só alegria, ele tem um momento triste,
Marlúcia. E é. E qual é?
É o momento que a gente tem que acabar, né, Marcia? Mas antes, o Márcio vai soltar para a gente aí as nossas... Vai soltar, Nilzinha, vai soltar para a gente aí as cidades que a gente
sempre está nos
acompanhando aqui.
Que responsabilidade.
Antes de Marlúcia fazer as considerações finais, aqui a mensagem dela para os nossos ouvintes, guarda aí que Neuzinha solta aí para a gente, é maravilha. Cidades novas, ó, cidades novas aí que estão nos ouvindo, Póvoa de Varzim, Portugal, Nagano, Luanda e Castanhal. Maravilha, sejam bem-vindos ao Estudo das Parábolas, toda terça-feira às 18h30, mas a grade da Rádio Brasil Espírita é toda hora, todo instante.
Certo.
E aí, então, as cidades que estão nos acompanhando, Itamari, Sete Lagoas, Islington, Tampa, Vera Cruz, Santiago, Paris, Montes Claros, Aachen, Naviral, Saquarema, Cano, Itaperuna, São Fidélis, Brussels, Maringá. E são misericordiosos, viu, Marlos? Eles me perdoam o erro de pronúncia.
Ah, sim, certo.
Sertãozinho, Oviedo, Juquiá, Dubai, Loulé, Queens, Nossa Senhora do Socorro, Tóquio. Tóquio está sempre presente. Nanindeua, Enchenal também, Sumaré, Francisco Morato, Guatemala também sempre presente, Fernando de Noronha, Coslada, Rio das Ostras também, Vilhena também, Arapiraca, nosso irmão de Arapiraca, Campo Grande, Teresópolis, Ubá, Penha, Pará de Minas, Fortaleza, Beltville também sempre presente conosco, Dourados, Garanhuns, Bolívia, nossos irmãos bolivianos também, Washington, sempre presente, Petrolina, Murici, Petrópolis, Anchemburg, Liegtornay, Caruaru, Azambuja, Santana do Ipanema, o nosso sertão presente também, Pilar, Três Rios, Valência, Maricá, São José dos Santos, já deixo uma cobrança para os irmãos de Piranhas também, hein? Marcar presença aí com a gente. Camaragibe, Contagem, Moscou também sempre conosco, Brasília, Limburg, Underland Race, esse é bonito o nome, né? Jaboticabal, Palhoça, Valinhos, Itamaraty. Marlon, queria que você deixasse um abraço e as considerações finais aí para os nossos ouvintes.
Pois é, é uma alegria muito grande estar aqui, né? Espero que a nossa fala tenha tocado alguns corações. E eu vou deixar aqui uma fala de Emmanuel, que está exatamente nesse livro aqui, Emmanuel. E ele diz assim: raças e povos ainda existem que o desconhecem, Jesus. Porém, não ignoram a lei de amor de sua doutrina, porque todos os homens receberam, nas mais remotas plagas do orbe, as irradiações do seu espírito misericordioso por meio das palavras inspiradas dos seus mensageiros. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará, por algum tempo, a resistência das trevas, a má fé, a ignorância, o império da força conspirarão contra ele. Mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. Então, novamente se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha e, através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida.
Que maravilha. Marlúcio, meu, muito obrigado mesmo. Estou muito feliz mesmo com a sua presença aqui. Márcio, obrigado mais uma vez. Neuzinha, obrigado, te espero aqui terça-feira que vem. nossos ouvintes, nossos amigos, nossos irmãos aí de todo mundo que estiveram conosco mais uma terça, sempre fiéis com a gente aqui. Muito obrigado. Na próxima terça estaremos juntos para mais um Estudo das Parábolas. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima terça.
Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta.